Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia no UOL News. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres. Torres reassumiu a Secretaria de Segurança Pública do DF no dia 2 de janeiro e viajou para os Estados Unidos 5 dias depois. Ele já não estava no Brasil no domingo, quando golpistas invadiram as sedes dos três poderes. A Polícia Federal deve cumprir o mandado de prisão assim que ele retornar para o Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o professor de Direito Constitucional e Direito Eleitoral da PUC de São Paulo, Carlos Gonçalves Júnior, e também com o colunista Thales Faria. Boa noite aos dois. Agora há pouco a gente viu ali a imagem da casa do ex-ministro, ex-secretário da Justiça, o momento em que policiais federais entravam na casa de Anderson Torres. Eles já saíram levando alguns malotes.
Importante a gente ressaltar que a decisão ainda não foi publicada, né? Os autos, o inquérito do qual nós imaginamos que tenha emanado essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, corre em segredo de justiça. Então, a gente vai aqui tentar ponderar e imaginar o que aconteceu. De todo modo, considerando os fatos do último domingo, do último final de semana, me parece bastante razoável e juridicamente justificável e legitimado uma decisão com essa contundência que o ministro Alexandre de Moraes proferiu, determinando a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Contra atos absurdos, né, nós precisamos de decisões bastante rigorosas. Foi colocada em risco a integridade da democracia brasileira, a integridade do Estado Democrático de Direito, com um fato inédito. Nós já vivemos várias manifestações em Brasília, com muito mais participantes, com muito mais violência, e nunca conseguiram invadir os palácios da República. E dessa vez, uma manifestação anunciada, com um pequeno número de participantes, quando comparado com as demais manifestações, conseguiram ao mesmo tempo, em poucos minutos, invadir três palácios da nossa República. O poder institucionalmente constituído brasileiro deve reagir a essas manifestações à altura para preservar a integridade do nosso Estado brasileiro.
Que o Planalto foi notificado de que o ex-presidente Bolsonaro e o ex-ministro dele, ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, se encontraram. Como é que isso aconteceu? Os dois estão nos Estados Unidos.
Pois é. Eu até tenho dúvidas se não, se isso não está por trás dessa mexida toda em torno do Anderson Torres, esse encontro também com Bolsonaro, que foi um dia antes da invasão. O Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, e como ex-presidente, ele tem direito a ter os assessores ainda do governo, na segurança do governo, esse tipo de coisa, que até o Sarney tem hoje, o Lula teve durante muito tempo quando era ex-presidente, e é um direito, o Collor tem até hoje, Fernando Henrique tem, então o Bolsonaro tem, e ele teria mandado assessores buscarem o Anderson Torres para juntar, e esses assessores são ligados à área de segurança também. As coisas aqui em Brasília vazam muito, há muito vasos comunicantes entre todos esses órgãos governamentais. A informação que chegou ao governo Lula é que o Bolsonaro e o Anderson Torres se encontraram lá nos Estados Unidos, o que aumenta a desconfiança de que isso tudo que ocorreu foi uma operação combinada e casada, não só pelo fato de os manifestantes terem usado ônibus pagos, de serem empresários muito ligados ao governo que estariam financiando, e nas primeiras apurações do governo, são empresários ligados ao governo que estariam financiando esses atos. Então, caminhoneiros também, empresas de caminhões, etc. Então, isso tudo faz dar a entender de que é uma operação casada. E esse encontro deles, mais ainda, porque o Anderson Torres já era secretário de Segurança antes de ir para o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro. E, por isso, foi convidado de volta pelo Ibanez. Ele, o Anderson Torres, tinha um assessor especial que é muito conhecido entre os políticos conservadores aqui de Brasília, muito poderoso, que é presidente da seccional do União Brasil aqui em Brasília, que é o Manuel Arruda, suplente da Damares Alves. O Manuel Arruda fez o meio-campo aí entre Damares, a Michele e o Ibanez para formar uma aliança contra a aliança formal que o Ibanez tinha fechado com a Flávia Arruda, mulher do ex-governador José Roberto Arruda, que se sentiu traído pela eleição da Damares, atropelando a Flávia Arruda, que era também candidata ao Senado. Então, e quem estaria por trás disso tudo era esse Manuel Arruda, assessor especial do Anderson Torres no Ministério da Justiça e amigo do Ibanez há pelo menos 10 anos. Foi da OAB na época do Ibanez, da equipe do Ibanez, quando o Ibanez era presidente da seccional da OAB aqui no DF. Foi subsecretário na área de segurança do Ibanez também. Quer dizer, eles estão todos juntos e misturados.
Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. UOL.